O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
E atenção!
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 Vamos lá, presta atenção!
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 Presta atenção que é importante, pessoal.
Atenção, Paulo Guedes!
Yeah. Atenção para os últimos dias de lucratividade reduzida para os canalhas do Medo e Delírio em Brasília. No loja.medoedelirioembrasilia.com.br. 15% a menos de lucratividade para esses malditos em camisetas, canecas, pôsteres, botões e ímãs de geladeira. Em quaisquer estampas que façam qualquer alusão direta ou indireta aos 60 anos do golpe militar de 1964. Vamos, patriotas do Brasil, derrubar o faturamento desses comunistas.
Porra. As Forças Armadas, uma estrutura do Estado brasileiro, ainda atuam como se tivesse sido tudo certo. Ainda chamam de revolução. Ainda falam que salvou a democracia. Acabou a democracia. Ergueu uma ditadura. Isso quer dizer que o Estado não tem posição oficial. E não tem mesmo. O presidente da República, um presidente de esquerda que sofreu uma tentativa de golpe militar, proibiu que o governo fale do assunto. Fale de 64. Porque não quer se ver numa posição em que os militares possam ficar chateados. O Brasil não tem controle sobre suas forças armadas. O Brasil não se impõe à estrutura de Estado que mais fundamentalmente precisa ser mantida sob controle rígido. O Brasil vive uma democracia com problemas, mas claramente uma democracia desde 1985 e ainda não chegou para os seus generais e falou claramente, ó, foi golpe. Foram vocês que deram. Fez mal ao país, fez muito mal ao país. Nunca mais. E repitam isso. E repitam isso. E repitam isso para cada recruta que entrar, para cada tenente que se formar. Não pode um militar achar que não foi golpe, que foi certo. Porque volta. Porque volta. Porque volta. Porque volta. Porque volta. Porque volta.
Medo e Delírio em Brasília.
Veja, vocês percebem a loucura?
Legal.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, porra.
Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo.
Cristiano, seu lixo.
Cristiano, seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
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 Ei, Cristiano.
Aquele verme maldito.
Cristiano, e aí, irmão?
E o Medo e Delírio em Brasília.
É, aquele podcast.
Um beijo pra eles, né?
Um beijo pro Medo e Delírio em Brasília.
Medo e Delírio, hein?
Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô.
Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro.
Um abraço, Daltro.
Opa, meu queridíssimo Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
E um beijo pro Pedro Daltro.
Vive Daltro.
Beijo, Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Um beijo pro Pedro Dal.
Esse é o episódio dias 444 a 450.
Ah, é?
Foda-se. Bora passar pano?
Não.
Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
Bora.
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 Os depoimentos dos generais. Tamo de volta e sim, semana passada foi complicada. Teve um episódio só?
Desculpe.
Mas são só duas pessoas fazendo essa bagaça.
E quando uma precisa operar, não tem muito o que fazer.
Caralho.
Foda-se o Medo e Delírio em Brasília, pô.
Pois é, o Pedro teve que fazer uma operação, mas já tá quase zerado. E fica aí a dica pra todo mundo que já passou dos 40, hein? É, incluindo eu. Faça um check-up, hein, porra.
Que alegria!
E pra fuder com a porra toda, o Brasil tá uma completa alucinação na velocidade número 5 do Creu. Vamos logo avisando que as prisões do caso Marielle e as aventuras de Bolsonaro na Embaixada Húngara.
Magia. A Embaixada.
Magia.
A Embaixada.
Magia.
Chega!
Pois é, Bolsonaro na Embaixada Húngara.
Nosso prezado primeiro-ministro Orbán. Nos afinamos em praticamente em todos os aspectos.
Vamos ver se é namoro ou amizade. Vamos ver.
Em imagens fartamente registradas pelas câmeras de segurança da própria embaixada.
Eu acho que valeu, acho que foi muito legal.
Ninguém mais respeita o
Jair!
Mas olha só.
Tá todo mundo unido, trabalhando. Calma, cara.
A gente já tá bem ridiculamente atrasado pra falar dos depoimentos dos generais. Mas é isso que a gente vai fazer nesse episódio.
Foda-se.
E vamos fazer com gosto.
Que delícia, cara, Medo e Delírio.
E haja paradoxo, Brasil.
Eu estou no limite, Brasil.
Enquanto Lula ergue o seu silencioso monumento à conciliação indevida...
Não é possível que ele não entenda que o 8 de janeiro é consequência direta da impunidade de 64.
É um erro tão grande essa estratégia do Lula de acomodação, porque não vai mudar. Esse ovo da serpente vai continuar sendo chocado aí.
Pois é, enquanto isso, os...
Malditos
milicos. Sangram em praça pública.
Esta é nossa oportunidade.
Essa é a nossa oportunidade.
E quizá seja a última.
E talvez seja a última.
Bora pro Eduardo Reina no dia 15 na Agência Brasil. Dos 27 depoimentos concedidos à Polícia Federal no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado e subversão das eleições presidenciais de 2022, 14 pessoas ficaram em silêncio, alegando o direito constitucional de não produzirem provas contra si mesmos ou suposta falta de acesso a todos os elementos de prova.
É uma pessoa covarde, segundo o dicionário Aurélio, que não tem um pingo de vergonha na cara de chegar aqui na frente das pessoas destinatárias da sua fala e fazer essa cara de paisagem. Isso é conduta de covarde.
Desses 14, 12 são militares. E desses, quase todos generais.
Essa conta irá para as Forças Armadas.
E esse silêncio todo se deu dias depois que a reunião ministerial absolutamente golpista foi tornada pública pelo
maridão de Dona Vivi.
Que não faz qualquer sentido.
Advogados malucos.
Todos eles integram, de uma forma ou de outra, de acordo com a própria PF e relatório do Supremo Tribunal Federal, núcleos de pessoas que atuaram dentro do esquema golpista.
De forma discreta.
Pois é, Braga Neto.
Esse Braga Neto.
Heleno.
Estupefato.
Paulo Sérgio.
Transparência.
Garnier.
Coitice.
Garnier. E Quetais. Justamente os que estavam no palácio durante o governo Bolsonaro. E como não foram todos que se calaram... Militares e investigados no inquérito do golpe, que até agora mantiveram silêncio, pretendem fazer um confronto de versões em relação aos depoimentos dos ex-comandantes Freire Gomes, do Exército, e Carlos de Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica.
Não, esse texto é maravilhoso. Que bom que escreveu.
Primeiro, eles se calam e depois querem um confronto de versões.
É muito mais físico do que intelectual.
E vamos aos silenciosos depoimentos de certos personagens dessa distopia maldita. Cientificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado, respondeu que está ciente e compreendeu os direitos que possui para a prática desse ato, que se reserva ao direito constitucional de se manter em silêncio. Que o Ustra diria disso, hein?
Cala a boca!
Cala a boca, não perguntei nada!
Imagina o Ustra respeitando o direito ao silêncio.
Coronel Brilhante Ustra.
Meu herói.
Um herói nacional.
Teu cu!
Mas vamos passar para um general cujo depoimento foi muito aguardado pelas bandas de cá.
Sentar na mesa!
Cientificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado, respondeu que se reserva o direito constitucional de se manter em silêncio.
Transparência! Transparência!
Pois é, ele não quis sentar na mesa.
Hoje vai
sentar na mesa!
Pra quem não sabe, o sentar na mesa é o general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa do Bolsonaro.
Eu vou
sentar na mesa!
Bom, já que é assim, vamos pros militares cujos honorários jurídicos não foram pagos em vão.
Quem fala que é um advogado?
Mas antes do Freire Gomes, ou Gomes Freire...
Foda-se!
E do Batista Júnior, ou Júnior Batista...
Pista.
Vamos começar.
Todo relaxado, gostosão, tranquilo...
Com um aperitivo. Vamos com o depoimento do Guilherme...
Marquinhos!
Almeida, do 1º Batalhão de Operações Psicológicas. Sim, do Batalhão de Operações Psicológicas. E que desmaiou umas semanas quando foi alvo da operação.
Tá passando mal.
E
por interessante que parecesse...
Boa parte do depoimento do comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas versou sobre aquela live do argentino.
Chato pra caralho.
Que denunciou fraude pelas bandas de cá.
Muito chato!
Pois é, era tudo tão...
Chato.
Essa porra dessa live nem entrou aqui no Medo e Delírio.
Medo e Delírio, um beijo pra eles, né?
Locutor militar, é contigo.
Indagado se Mauro Cid ou outra pessoa solicitou ao declarante que encaminhasse o link da live apresentada pelo argentino Fernando Cerimedo, respondeu que encaminhou o link para Mauro Cid, pois pensava que poderia ser útil.
Olha ela!
Agora você imagina isso, a live do argentino passou pelo comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas do brioso e valoroso Exército Brasileiro.
Que beleza!
E repara nisso aqui, cara, não pode ser normal.
Indagado quais eram as atribuições específicas do declarante do COTER no período de outubro a dezembro de 22, respondeu que realizava a gestão de meios de operações psicológicas para fins de emprego, que operações psicológicas são campanhas informativas em apoio às operações.
Pois bem, o comandante do Batalhão de Operações Psicológicas vive de fazer campanhas informativas. E aí, alguns segundos depois...
A few moments later...
Indagado se o declarante, na condição de chefe da seção de operações psicológicas, divulgou campanha de desinformação ao divulgar o link da live de Fernando Cerimedo contendo supostas fraudes no processo eleitoral, respondeu que sua função era meramente administrativa, que não cabia ao declarante realizar campanhas informativas, que não é especialista em disseminar campanhas informativas.
Pois é, isso aí é total...
Advogados malucos.
Pois é, o cara ainda se recusa a dizer que baixou o arquivo da live do argentino. Primeiro ele diz que não, depois diz que não se lembra.
Não me recordo.
Indagado sobre o que quis dizer quando disse no WhatsApp em mensagem a Mauro Cid, tiraram do ar, quem precisar tem o baixado, só avisar que envio o arquivo em MP4, respondeu que não se recorda de ter baixado.
Não me recordo.
Porra, é ou não é?
Maravilhoso.
É! E olha a descrição.
Indagado por qual motivo acredita que não houve a consumação de uma ruptura institucional, respondeu que não tem conhecimento.
Imagina que a resposta correta era que o exército é uma instituição de Estado democrática que jamais coadunaria com um golpe. Mas o cara vai e me sai.
De forma discreta.
Com um belíssimo...
Não sei.
Pois bem, vencidas as preliminares.
Que a putaria tá aqui.
Bora pros depoimentos que importam de fato. E aqui entra em cena o rico folclore nacional.
O folclórico general democrata.
Não, porra, tem outra já.
Sítio do general democrata. Sítio do general democrata.
Porra. O Brasil tem Saci Pererê, tem Curupira, tem Lobisomem, tem os caralho a quatro, tem também o general democrata, que só denuncia tentativa de golpe depois de ser obrigado a depor.
Duas letras, PF. É Polícia Federal. Ô, cara!
Vamos começar com o ex-comandante da aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior.
Obtuso.
Que resolveu caguetar os colegas, mas há muito tempo ele mesmo já havia se caguetado. Lembra da nota assinada pelos comandantes ameaçando a CPI da Covid? Foi por causa dessa nota que o Aziz esculachou o Pacheco.
E a minha fala hoje foi pontual, não foi generalizada. Pode fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem. Porque quando estão me intimidando, presidente, Vossa Excelência não falou isso, estão intimidando essa casa aqui. A nota é desproporcional, presidente. Vossa Excelência, como presidente do Senado, deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou um membro dessa casa. Vossa Excelência dizer, a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador da República.
Pois bem, não só o Batista Júnior assinou, como no dia seguinte ainda meteu essa aqui, ó. Tá na matéria da Tânia Monteiro no Globo, no dia 9 de julho de 21. Ô Marlon, narra aí, pô.
Nós sabemos que a nota foi dura, como nós achamos que devia ser. É um alerta às instituições. A defesa das instituições, como falamos no final. Cada instituição do país tem a obrigação de se preocupar com a democracia e o respeito às instituições. E nós, instituição militar, não abriremos mão disso. É um alerta, exatamente o que está escrito na nota. Nós não enviaremos 50 notas pra ele. É apenas essa. Homem armado não ameaça. Não existe isso. Nós não vamos ficar aqui ameaçando. As autoridades precisam entender o que está por trás da autoridade. Nós precisamos entender que o ataque pessoal do senador Omar Aziz à instituição militar não é cabível a alguém que deseje ser tratado como Vossa Excelência, porque nós somos autoridades.
Babaca do caralho.
Autoridade, sabe que é autoridade?
É, meu pau.
E sua identidade?
Porra. Pois bem, é esse poço de democracia aí que vai posar de militar democrata legalista, cujo único crime é amar demais a democracia brasileira.
Sexo selvagem.
Pois bem, o Batista Júnior podia ter denunciado as movimentações golpistas em 22, em 23, mas como ele é muito polido, ele esperou o convite da PF em 24. Bora pro depoimento dele.
Indagado Cianui com as declarações apresentadas pelo então presidente da República sobre possíveis fraudes no sistema eleitoral e nas urnas eletrônicas, respondeu que não. Que o depoente constantemente informou ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, de que não existia qualquer fraude no sistema eletrônico de votação.
Meu herói.
Fode, porra!
Pois é, constantemente, mas justamente naquela fatídica reunião ministerial, não teve um militar interrompendo o Bolsonaro pra sair em defesa do sistema eleitoral, né?
Por que será?
Indagado se o ex-presidente Jair Bolsonaro não autorizou a divulgação dos resultados apurados no relatório de fiscalização do sistema eletrônico do primeiro turno de votação, respondeu que não participou, mas ouviu que houve uma determinação para não divulgar o relatório de fiscalização do sistema eletrônico do primeiro turno de votação.
Transparência!
Que não se recorda quem teria falado sobre o pedido para atrasar a divulgação do relatório.
Não me recordo.
E aqui essa cretinice toda abala o nosso pacifismo.
Você não pode julgar, porque a pessoa quando agride, ela tem o motivo dela pra agredir.
Ele dá a entender que não tem nada a ver com a porra do relatório, mas...
Porra nenhuma, rapaz!
Indagado por qual motivo o Ministério da Defesa emitiu uma nota no dia 10 de novembro de 2022, um dia após a entrega do relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação, afirmando que... Embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade de existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Respondeu que não foi consultado sobre a divulgação da nota.
Parece.
Que não se recorda se o ministro da Defesa consultou o depoente sobre o conteúdo da nota.
Não me recordo.
Que a nota foi de responsabilidade exclusiva do Ministério da Defesa.
Pois é, senhoras e senhores.
Em 50 metros, tire o cu da reta e coloque o cu do sentar na mesa.
No depoimento, o Batista Júnior reafirma que ele acredita no sistema eleitoral. Diz que ninguém da aeronáutica apoiou em nenhuma situação qualquer fraude. O depoimento é cheio dessas falas, mas quando saiu essa nota aí, ele ficou caladinho, não disse um ai.
Não vem com essa não.
E olha o militar caguetando civil.
Indagado sobre a participação do então ministro da Justiça, Anderson Torres, nas reuniões presidenciais, respondeu que Anderson Torres chegou a participar de uma reunião em que os comandantes das forças estavam presentes, que Anderson Torres procurava pontuar aspectos jurídicos que dariam suporte às medidas de exceção, GLO e estado de defesa, que o papel do ministro Anderson Torres na referida reunião foi de assessorar o então presidente Jair Bolsonaro em relação às medidas jurídicas que o Poder Executivo poderia adotar no cenário discutido.
Que delícia, cara!
Pois é, agora tem isso confessado pelo ex-comandante da aeronáutica. Puxa daí, Mourão!
Se o nosso governo falhar, errar demais, porque todo mundo erra, mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas.
E agora o folclore vem forte, hein?
Sítio do General Democrata!
Porra! Em uma das reuniões dos comandantes das forças com o então presidente da República, após o segundo turno das eleições, depois de o presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de algum instituto previsto na Constituição, GLO ou Estado de Defesa ou Estado de Sítio, o então comandante do Exército, General Freire Gomes, afirmou que caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República.
Esse texto é maravilhoso, que bom que escreveu.
Como se coubesse ao comandante do exército prender o presidente da república. Só mesmo nessa fantasia deles serem o...
Poder moderador.
Que isso faria qualquer sentido.
Que em outra reunião dos comandantes das forças com o então presidente da República, o depoente deixou evidente a Jair Bolsonaro que não haveria qualquer hipótese do então presidente permanecer no poder após o término do seu mandato.
Pois é, isso ao mesmo tempo em que tratava de cuidar do acampamento em frente ao QG.
É paradoxo que chama isso aí.
Que deixou claro ao então presidente Jair Bolsonaro que não aceitaria qualquer tentativa de ruptura institucional para mantê-lo no poder. Que a aeronáutica não apoiaria qualquer tentativa de manutenção no poder do então presidente da República após 1º de janeiro de 2023.
Assinou várias notas golpistas, ameaçou o Senado publicamente, mas em reservado era muito democrata.
Ok, pessoal.
Que em uma das reuniões com os comandantes das forças após o segundo turno das eleições presidenciais, dentro do contexto apresentado pelo então presidente Jair Bolsonaro de possibilidade de utilização dos institutos jurídicos da GLO e do Estado de Defesa, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, afirmou que colocaria suas tropas à disposição de Jair Bolsonaro.
Olha só.
Pois é, um ex-comandante da aeronáutica colocando...
No cu! Eu não tô doido, não!
O ex-comandante da Marinha. E é claro que o Garnier não foi preso pelos legalistas, né? Pra que causar esse constrangimento ao almirante? Mas o que vai a seguir é...
Maravilhoso!
Essa eu quero ver.
que tal posição do comandante da Marinha foi dissonante dos demais comandantes de exército e aeronáutica. Que o depoente utilizou uma estratégia para ganhar tempo e evitar que o então presidente assinasse alguma medida de exceção que subvertesse o Estado de Direito.
A estratégia da persuasão.
Meu pau, isso não.
Pois é, Batista Júnior e Freire Gomes não denunciaram porque estavam ganhando tempo.
Gênio.
E olha o Batista Júnior narrando uma reunião dos comandantes com o Paulo Sérgio. Isso lá no Ministério da Defesa e no dia 14 de dezembro de 22.
Que na reunião, o então ministro da Defesa Paulo Sérgio de Oliveira disse aos comandantes que teria uma minuta e gostaria de apresentar aos comandantes para conhecimento e revisão. Que nesse momento o depoente questionou o ministro da seguinte forma, abre aspas, esse documento prevê a não assunção do cargo pelo novo presidente eleito? Fecha aspas. Que Paulo Sérgio de Oliveira ficou calado.
Sentar na mesa.
Que o depoente entendeu que haveria uma ordem que impediria a posse do novo governo eleito. Que, diante disso, o depoente disse ao ministro da Defesa que não admitiria sequer receber esse documento.
Um herói nacional.
Que a Força Aérea não admitiria tal hipótese de golpe de Estado. Que o general Freire Gomes expressou que também não concordaria com a possibilidade de analisar o conteúdo da minuta. Que o depoente, em seguida, retirou-se da sala. Que a minuta estava sobre a mesa do ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira.
O povo brasileiro confia em suas Forças Armadas.
Pois é, dois ex-comandantes de força colocando no...
Cu! Eu não tô doido, não!
Do Paulo Sérgio.
Me deixa bastante chateado.
E sobrou também pro Heleno.
Que delícia!
Eles se encontraram numa cerimônia militar em São José dos Campos, em São Paulo, e...
Que o referido general indagou se o depoente poderia disponibilizar uma vaga no avião de apoio da FAB, pois o então chefe do GSI havia sido acionado pelo então presidente Jair Bolsonaro para uma reunião de urgência em Brasília, no Distrito Federal, que diante da conjuntura estranhou o fato de a reunião ocorrer no final de semana e com urgência.
O golpe tá aí!
E mesmo assim, Batista Júnior não denunciou o golpe.
Prevaricou!
Volta pro folclore.
E na conversa, o depoente afirmou de forma categórica ao general Heleno que a Força Aérea Brasileira não anuiria com qualquer movimento de ruptura democrática.
Um herói nacional.
Que por não ter sido convidado para a referida reunião, solicitou ao general Heleno que reafirmasse ao então presidente Jair Bolsonaro a posição do depoente e da aeronáutica. Que o general Heleno ficou atônito e desconversou sobre o assunto com o depoente.
Mas é, tudo que o Batista Júnior fez foi mandar recadinho via Heleno. Pra gente, uma confissão de prevaricação. Isso é suficiente, por acaso?
Indagado se o posicionamento do general Freire Gomes foi determinante para que uma minuta do decreto que viabilizasse um golpe de Estado não fosse adiante, respondeu que sim.
Wrong.
Que caso o comandante tivesse anuído, possivelmente a tentativa de golpe de Estado teria se consumado.
Wrong.
Pois é a nossa opinião que não teve golpe por aqui em 2022 porque os generais do governo Bolsonaro explodiram as condições para um golpe. Até os americanos vieram aqui em meados de 22 para dizer publicamente que não iam apoiar um golpe na América Latina.
Nunca antes na história da humanidade.
Pô, mas olha só, como é que o Batista Júnior e o Freire Gomes podem ser democratas e terem assinado essa nota que vai a seguir em 2022? Lombardi é contigo!
O movimento de 31 de março de 1964 é o marco histórico da evolução política brasileira, pois refletiu os anseios e as aspirações da população da época.
Pois é, assinaram os três comandantes e o Braga Neto, que era ministro da Defesa e ia se afastar em poucos dias para concorrer à vice-presidência. Continua daí, Lomba!
58 anos passados, cabe-nos reconhecer o papel desempenhado por civis e por militares, que nos deixaram um legado de paz, de liberdade e de democracia. Valores esses inegociáveis, cuja preservação demanda de todos os brasileiros. O eterno compromisso com a lei, com a estabilidade institucional e com a vontade popular.
E assinado pelo Batista e pelo Freire Gomes, muito democratas, né? Aliás, o Clube Militar, hoje, dia 27, quando eu tô gravando, soltou outra nota sobre 64, dizendo coisa do tipo, não apareceu ainda no Brasil um ideário melhor do que o de 64 como projeto de futuro. E, a despeito da repressão revanchista, a memória do 31 de março de 64 permanece viva, como lição de coragem e patriotismo às gerações futuras.
Teu cu!
Mas é, isso aí. Continuar essa merda aí. Volta pros depoimentos. E pro folclore.
Indagado sobre a participação do general Braga Neto no planejamento do golpe de Estado, respondeu que jamais imaginou que ele participaria de tais atos. Que, ao ver a presença do general Braga Neto juntamente com Jair Bolsonaro no dia 9 de dezembro de 2022, momento em que o ex-presidente, falando aos seus apoiadores no Palácio do Alvorada, afirmou:
hoje estão vivendo um momento crucial.
Tio, agora não é hora dessa camiseta, tio.
Uma encruzilhada. Um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas, são vocês.
Obrigado. O depoente começou a ficar preocupado, pois entendeu que iriam continuar a tentar uma ruptura institucional. E nem colocaram a frase que a gente acha principal desse discurso do Bolsonaro aí no Alvorada.
Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria.
Pois é, mas o que o Batista Júnior fez?
Nada.
Freire Gomes e Batista Júnior caladinhos, sem denunciar ninguém publicamente.
Prevaricou.
E no depoimento, Batista Júnior diz ser muito amigo do Braga Neto. Imagina se fosse inimigo, hein? Mas não vamos perder a conta. O Batista Júnior já colocou...
No cu!
Do Bolsonaro, do Paulo Sérgio, do Garnier, do Heleno e do Braga Neto.
Banqueiro, sexo anal.
Volta pro depoimento.
Que no dia 8 de dezembro de 2022, após a formatura dos aspirantes a oficial da FAB na cidade de Pirassununga, em São Paulo, o depoente foi interpelado pela deputada federal...
Carla Zambelli!
Com a seguinte indagação. Brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão.
Rapaz!
Que em seguida o depoente disse... Deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade.
Meu herói.
Com certeza. Que o depoente reportou... tal fato ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira.
Chateado.
E o ministro reportou ao depoente que foi abordado pela deputada federal.
Carla Zambelli.
De forma semelhante.
Transparência.
A Zambelli não tinha como ficar de fora.
Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando SOS. Save our souls. Salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores. Salve as nossas almas, generais quatro estrelas.
Puta que pariu, Marquinho.
Mas então vamos pro próximo depoimento, pro Freire Gomes, Gomes Freire.
Foda-se.
Ninguém se importa com o nome correto desse rapaz. E já vamos avisando, hein.
Proibido elogiar general, sujeito à paulada. Proibido elogiar general, sujeito à paulada.
O ex-comandante do Exército corrobora boa parte do depoimento do Batista Júnior. Ele e o Batista Júnior teriam testemunhado a movimentação golpista e nada denunciaram, ninguém prenderam.
Prevaricou.
Logo no começo, o pessoal da... lembra daquela reunião ministerial, mais especificamente das falas do...
Jair!
E do Paulo Sérgio.
Sentar na mesa!
E na época era o superior imediato do Gomes Freire, Freire Gomes, foda-se.
Foda-se.
Indagado se agiu no cargo de comandante do Exército para cumprir a ordem do então presidente Jair Bolsonaro de questionar a segurança das urnas eletrônicas e validar a narrativa de possíveis fraudes na eleição de 2022, respondeu que não, pois entendeu que a ordem não foi direcionada às Forças Armadas.
Fode, porra!
Vai ver, o general democrata também não escuta direito, mas repara no...
paradoxo.
Indagado se a instalação da Comissão de Transparência Eleitoral do Ministério da Defesa foi criada para atender a um pedido do então presidente Jair Bolsonaro, respondeu que não.
Say what?
Eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso.
E o Ministério da Defesa e Forças Armadas entenderam por bem criar uma comissão conjunta das Forças Armadas para trabalharem na fiscalização das eleições.
Pois é, o general diz que a ideia foi dele. O TSE lá atrás estabeleceu quem poderia participar. Mas o Exército poderia não apresentar uma comissão. E pelo depoimento do Gomes Freire, Freire Gomes, foda-se.
Foda-se.
Isso foi ideia do próprio Exército.
Essa conta irá para as Forças Armadas.
Indagado se a Comissão de Fiscalização do Exército identificou fraudes ou vulnerabilidades no sistema eletrônico de votação que pudessem comprometer a lisura das eleições de 2022, respondeu que não.
Cala a boca, não perguntei nada.
Que o relatório apresentado não identificou qualquer fraude ou vulnerabilidade no sistema eletrônico de votação.
Eles compararam o resultado que sai de um monte de urnas com aquilo que o TSE publica. Deu igual, idêntico. Não encontraram absolutamente nada. E escreveram de um jeito tal que permite a quem quer cultivar uma teoria conspiratória que a siga cultivando.
Aí o pessoal da Duas Letras...
da Polícia Federal.
Relembra dessa fala do Paulo Sérgio na reunião ministerial de julho de 2022. São três trechos da fala dele. Vou colocar o áudio original, mas vou ler em cima porque não dá pra entender porra nenhuma gravação mal feita do caralho.
Vou falar aqui muito claro, senhores.
A comissão é pra inglês ver.
A comissão é pra inglês ver.
Nunca essa comissão sentou numa mesa
e discutiu uma proposta.
É retórica, discurso, ataque à democracia.
E o que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo. Ou seja, na guerra a gente, linha de contato, linha de partida. Eu vou romper aqui e iniciar minha operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. Para encerrar, senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de força quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos. Nós temos reuniões pela frente, decisivas, para a gente ver o que pode ser feito.
A EPF mencionou esse trecho e volta pro depoimento do Freire Gomes.
Indagado se anui com as palavras do mesmo em relação à Comissão de Transparência Eleitoral, respondeu que nenhum integrante do Exército que compunha a referida comissão repassou ao depoente que a comissão seria um ataque à democracia.
Que fofo!
Então tudo bem.
E acredita que a exposição do então ministro foi no nível político.
Com certeza.
Sabe como é que é, né? O brioso e valoroso Exército Brasileiro sempre mantém uma distância regulamentada à política.
Humor. Política não pode estar dentro do quartel. Se entra política pela porta da frente, a disciplina e hierarquia saem pela dos fundos.
Indagado se cumpriu a orientação do Ministério da Defesa e utilizou o Exército como órgão de questionamento das urnas eletrônicas com o objetivo de reeleger o ex-presidente Jair Bolsonaro, respondeu que não.
Não parece.
E ressalta que atuou para manter a posição institucional do Exército de forma imparcial.
Porra nenhuma, rapaz!
Exército é sempre muito, muito imparcial, né, ô Tomás? Diz aí.
A gente tá na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora. A maioria de nós somos dessa bolha.
Indagado se tratava com o tenente-coronel Mauro Cid sobre as visitas que o então presidente Jair Bolsonaro recebia após o segundo turno das eleições presidenciais, respondeu que reconhece que recebeu os áudios identificados na investigação, que os áudios procuravam retratar as visitas recebidas pelo então presidente e seu estado de ânimo em relação às medidas que estavam sendo discutidas.
Pois é, o Freire Gomes confessa que sabia de tudo em tempo real e através do... Olha a faca que vem a ser um tenente-coronel do Exército Brasileiro. E o Freire Gomes, Gomes Freire, foda-se, conseguiu a proeza de não prender um golpista.
Indagado sobre quais providências tomou em relação às ações promovidas pelo general Pazuello de tentar utilizar o artigo 142 da Constituição Federal como fundamento jurídico para uma ação militar, visando impedir a posse do governo eleito, respondeu que o general Pazuello já estava na reserva e eleito deputado federal, e entendeu que seria uma questão política sem possibilidade de influenciar diretamente as Forças Armadas.
Porra, que caralho, hein? Como é que o Pazuello não tá preso?
É simples assim.
Pois é, um dos líderes da chacina em tempos de pandemia e golpista. As instituições seguem dormindo furiosamente. E se alguém diz o contrário é porque tá...
drogado!
Ou...
drogada.
E o Freire Gomes prevarica de novo. Como assim uma questão política impediu a condenação do Pazuello? Irrelevante se ele era da ativa ou da reserva. Outra questão política absolveu o Pazuello daquele...
discursos históricos.
Quando ele, general da ativa, subiu no trio elétrico do Bolsonaro depois de uma motocicleta no Rio de Janeiro. E no meio da pandemia, puta que pariu. Digamos que o valoroso e brioso Exército Brasileiro é muito sensível às questões políticas.
Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República.
Indagado sobre o motivo de o então presidente Jair Bolsonaro não autorizar a divulgação dos resultados apurados no relatório de fiscalização do sistema eletrônico do primeiro turno de votação, respondeu que não sabe informar.
Caralho! Essa foi...
Ah, não dá pra saber, né?
É!
Babaca pra caralho.
E se prepara aí que essa é pra machucar, hein?
Essa é pra machucar, mano.
É muito cinismo pra dar conta.
Indagado por qual motivo o Ministério da Defesa emitiu uma nota no dia 10 de novembro de 2022, um dia após a entrega do relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação, afirmando que, embora não tenha apontado também, não exclui a possibilidade de existência de fraude ou inconsistência das urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 22, respondeu que o depoente não participou da elaboração da nota assinada pelo ministro da Defesa.
E de novo, alguém lembra do Gomes Freire, Freire Gomes foda-se, saindo em defesa do sistema eleitoral depois da nota assinada pelo Sentar na Mesa?
Sentar na Mesa!
Foda-se! Olha o que o mesmíssimo Gomes Freire estava aprontando no dia seguinte.
Indagado se escreveu ou quem escreveu a nota intitulada "As instituições e ao povo brasileiro", assinada pelos três comandantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e publicada no dia 11 de novembro de 2022, respondeu que a nota foi elaborada por consenso dos três comandantes.
Olha que legal!
Não só o Gomes Freire não retrucou a nota do Braga Neto, como ecoou a mesma insanidade numa nota assinada pelos comandantes no dia seguinte. Essa é aquela nota que a gente sempre lê o primeiro parágrafo aqui, que a gente jura pra você, diz que as Forças Armadas Brasileiras estiveram, abre aspas,
sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos de nossa história.
Poder moderador, poder moderador, poder moderador.
Poder moderador, poder moderador, poder moderador.
Não! Pois é, sempre presentes e moderadoras.
Teu cu!
Vai ver, a gente tá enganado e o Freire Gomes é...
terrivelmente...
democrático. Mas o conceito de democracia para as Forças Armadas é meio complicado.
O Exército, solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem. Exército, compromisso com a democracia.
Deram o golpe e instalaram uma ditadura para preservar a democracia.
Paradoxo, que chama isso aí.
Mas o Freire Gomes é muito democrático. Vai fazer dupla sertaneja com Aras.
Como disse o poeta, ele falava todo dia: te amo, te amo, te amo, democracia.
Democracia. Eu te amo, eu te amo, eu te amo.
Se fuder.
Volta pro depoimento.
Indagado quais foram as circunstâncias que levaram o depoente e outros dois comandantes a assinarem e publicarem a nota, respondeu que tinham o objetivo de passar uma mensagem de pacificação à população e às instituições.
Paz, tranquilidade.
Porra. Praticamente um tweet do Vilas Boas.
É golpe.
E olha só que...
delícia, cara!
O pessoal da PF...
duas letras.
Apontou que o Cid enviou a nota pro general e comentou, abre aspas... não, e comentou, abre aspas, a importância do documento para a manutenção e intensificação dos movimentos em frente aos quartéis e o deslocamento para o Congresso, STF e Praça dos Três Poderes, fecha aspas.
Puta que pariu!
E aí, volta pro depoimento.
Indagado se a referida nota às instituições e ao povo brasileiro foi utilizada como respaldo das Forças Armadas para manifestações de apoiadores que estavam acampados em frente às instalações militares, respondeu que não.
Caralho!
Que o objetivo era demonstrar que as manifestações não deveriam ocorrer em frente às instalações militares, e sim no âmbito do poder legislativo.
Vocês são de sacanagem!
É de uma cretinice.
Agora você imagina só, o general quer que a gente acredite que aquela nota golpista dos comandantes era um...
show!
Pros acampados. E olha a nota encaminhando os manifestantes pro legislativo.
Entre aspas.
Lê aí, Lombardi.
Da mesma forma, reiteramos a crença da importância da independência dos poderes, em particular do legislativo, casa do povo, destinatário natural dos anseios e pleitos da população, em nome da qual legisla e atua, sempre na busca de corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco o bem maior de nossa sociedade, qual seja a sua liberdade.
Viva a liberdade, caraco!
Mais importante que a vida é a liberdade.
Volta pro depoimento.
Indagado se o depoente se comprometeu a soltar ou proteger os manifestantes simpatizantes ao presidente Jair Bolsonaro, caso os mesmos fossem presos durante as manifestações, respondeu que não.
Sim, 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 não, não, não.
Pois é, mas por algum motivo bizarro, os manifestantes foram incrivelmente ajudados pelo Exército Brasileiro.
Das pessoas que estavam ali no acampamento, eu recebi mensagens, e isso todo mundo ficou sabendo, que desde a madrugada, incluindo pela manhã, que eles foram avisados que se retirassem do local.
Avisado por quem?
Por alguns membros do Exército Brasileiro.
Não tenha dúvida nenhuma que eu tive muita dificuldade em tirar o núcleo desses movimentos. Porque eu tinha certeza que eu estava mexendo ou negociando com gente que tinha ligações até com as próprias Forças Armadas.
Pessoal, aqui ó. De quem que a senhora é a esposa mesmo?
Do General Vilas Boas.
A esposa do General Vilas Boas. Uma celebridade. Tamo junto. Pelo Brasil, né?
Brasil.
O Múcio tinha dito em reuniões que uma das razões para não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras.
Lembram dos blindados na noite do dia 8?
E eu chego na altura em que o Capelli havia me dito que a PM estava. Só que quando eu viro, eu vejo a polícia do exército em formação, duas ou três linhas, mas não de frente para o acampamento, de frente para a PM. E eu vi também os blindados do exército se locomovendo, saindo de vias e se agrupando ali, com soldados aparatados como se fossem para um combate.
Eu fui lá saber quais eram as ordens, se ia entrar, se não ia entrar. Nisso, o Major da Silva, que estava comigo lá, me toca e fala: Coronel, olha para trás. Quando eu olhei para trás, tinha uma linha de choque do exército montada, com blindados, e por interessante que parecesse, eles não estavam voltados para o acampamento. Eles estavam voltados para PM.
Pois é, quem mandou os blindados foi o muito democrata Gomes Freire. Ou seja,
não fode!
Volta pro depoimento.
Indagado por qual motivo não adotou providências ou determinou aos seus subordinados que agissem para desmobilizar os acampamentos em frente às instalações militares, respondeu que não havia suporte jurídico para a remoção das manifestações naquele momento.
Jamais pensei que, ao atender ao chamado de militares, poderia ser marcada e presa. Chamado de militares, pois até então era a instituição onde a população de patriotas depositava os maiores índices de aprovação. Afinal, os acampamentos ficaram montados por tanto tempo e por todo o país, sem ninguém falar nada em sentido contrário. Por isso, ousamos pensar que éramos bem-vindos. Bastaria um soldado raso nos avisar que deveríamos sair, que teríamos ido embora. Ao contrário, vários foram os chamados para que fosse mantida a mobilização popular.
Vocês não percam a fé.
Imagina se fosse o MST.
Bala de borracha.
Bala de borracha.
Bala de borracha.
Bala de borracha.
Bala de borracha, gás lacrimogêneo.
Gás lacrimogêneo e bala de borracha.
Imagina o tanto de suporte jurídico que o Exército Brasileiro ia ter. Conseguia um rapidinho. E bastava o comandante ordenar o fim do acampamento. Nada além disso. Bastava alguém ir lá com um megafone e falar: galera, não vai rolar o que vocês estão querendo. Não vai. Fizeram isso? Não fizeram. E por que que não fizeram?
Por que será?
Golpe.
Neste momento, ao depoente foi cientificado que a Polícia Federal identificou no telefone celular de Mauro Cid áudio enviado ao depoente por meio do aplicativo UNA no dia 16 de novembro de 2022, após as manifestações do dia 15 de novembro de 22, no qual relata que as manifestações em Brasília seriam financiadas por empresários do agronegócio.
Que beleza!
Indagado por qual motivo o depoente recebia informações sobre os financiadores das manifestações pelo TNT, Coronel Mauro Cid,
olha a faca,
respondeu que acredita que Mauro Cid passava informações como uma ação proativa para relatar o andamento das manifestações sem que o depoente tenha solicitado tais informações.
Maravilhoso!
Pois é, não só o Freire Gomes sabia de um golpe dentro das Forças Armadas, como sabia que havia financiamento do agro. E, de novo, não falou nada.
Caralho!
Indagado como teve conhecimento da publicação do documento intitulado Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro, publicada no dia 28 de novembro de 2022, respondeu que tomou conhecimento através do Centro de Comunicação Social do Exército.
Olha só.
Indagado sobre quem é o responsável pela elaboração da carta, respondeu que não sabe.
Não sei.
E determinou que fosse feita uma apuração em todos os comandos de área para que identificassem e tomassem as providências cabíveis, que foi identificada a participação de alguns militares que foram punidos na medida de suas participações no ato.
Sim.
Bom, não tem qualquer punição tornada pública pelo Exército Brasileiro.
Transparência!
Transparência acima de tudo.
Se eles puniram oficiais da ativa, foi em segredo e ninguém ficou sabendo.
Por que será?
Parece óbvio que o general democrata,
entre aspas,
não puniu ninguém, não prendeu ninguém. O militar que se fudeu foi esse aqui, ó.
Forças Armadas, filha da puta! Generais, covarde, vão tudo tomar no
cu! Onde o comando, caralho! Filha da puta!
Imagina só, o sujeito teoricamente denuncia uma manobra golpista ocorrendo sob suas barbas e não tem uma punição pra apresentar, um preso pra expor. Não menciona um nome. E aqui a gente vai interromper o depoimento do Freire Gomes Gomes Freire, foda-se, pra trazer o depoimento do general Estevam Teófilo, que seria responsável, dentre outras coisas, no plano golpista, pela prisão do Xandão.
Porra, caralho, porra.
Que se recorda apenas que o general Freire Gomes ficou bastante indignado com a publicação da carta.
Bastante chateado.
Que não se recorda se houve consequências disciplinares.
Não me recordo.
Pois é, um general do exército não se recorda de punições. E, ao que parece, nem o atual comandante do exército se recorda. Essa notícia que vai a seguir é de 18 de março desse ano, agora. Júlia do Ailib no G1.
O exército vai apurar quem são os oficiais da ativa que assinaram carta para pressionar o ex-comandante da Força Freire Gomes a aderir ao golpe tentado durante o governo de Jair Bolsonaro do PL. O atual comandante, general Tomás Paiva, quer uma análise aprofundada para saber se de fato houve uma punição. Num ato que é considerado ilícito, militares da ativa não podem se posicionar do ponto de vista político.
Os militares da reserva, eles podem participar de manifestações políticas. Militares da ativa não podem e serão devidamente punidos se aparecerem em manifestações políticas. Eu quero ver!
Voltemos ao grandessíssimo prevaricador Freire Gomes.
Um homem incapaz de punir e prender.
Depoimento do Freire Gomes agora, hein?
Que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio do Alvorada após o segundo turno das eleições em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos como GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio em relação ao processo eleitoral.
Tinha de tudo. Estado de Defesa, Estado de Sítio, GLO, foi discutido o menu possível de golpes.
Que sempre deixou evidenciado ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, que o exército não participaria da implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral.
Não vai dizer que os militares estão divididos? O que os policiais do Brasil estão divididos?
Bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora.
Indagado sobre quando e como se deu a apresentação da minuta de decreto com conteúdo que previa uma ruptura institucional, mantendo o então presidente Jair Bolsonaro no poder, respondeu que foi convocado pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, por meio do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, a comparecer no dia 7 de dezembro de 2022 para uma reunião no Palácio do Alvorada.
Sentar na mesa!
Pois é, outro milico de alta patente colocando
no cu
do Paulo Sérgio, que ao que parece muito em breve vai
sentar
numa cela. O Gomes Freire diz que o Felipe Martins,
Rádio Pan-Americana S.A.,
leu um texto golpista e a autoestima desse pessoal é comovente. Olha o que que o Felipe Martins leu em voz alta pros comandantes. Puxa aí, Cid.
Não à toa encontramos ao longo da história algumas ideias convergentes ao apelo de nosso discurso. Na antiguidade, dar a cada um o que é seu já era uma ideia defendida por Aristóteles como definição de justiça e princípio de direito. No iluminismo, a necessidade de resistência às leis injustas já era uma ideia defendida por Tomás de Aquino.
As minutas, aliás, são uma tristeza, sinceramente. O cara que escreveu esse negócio aqui, pelo amor de Deus, entendeu? Cara, São Tomás de Aquino viveu no século XIII, o iluminismo foi no século XVIII. São 500 anos, meu filho.
Isso aí é o aluno do Olavo de Carvalho, Felipe Martins.
Não, é o que eu ia dizer agora. Porque
não é isso?
Mesmo se ele não for o autor, ele apresentou esse documento, entendeu? E ele era o aluno estrelinha dourada, entendeu? Ganhou chapéuzinho do professor no curso de filosofia do Olavo.
Mais um dia normal nas Forças Armadas do Brasil discutindo golpe como quem escolhe o chá que vai tomar.
Indagado se a fala de Mauro Cid ao depoente em relação ao trecho, abre aspas, ele enxugou o decreto, né? Aqueles considerandos que o senhor viu e enxugou o decreto. Fez um decreto muito mais resumido, né? Fecha aspas, refere-se à minuta apresentada pelo então presidente Jair Bolsonaro com a proposta de decretação de estado de defesa e a realização de novas eleições, respondeu que sim. E, conforme exposto, houve uma primeira reunião em que foram apresentados os fundamentos jurídicos para a medida, que, posteriormente, ocorreu uma nova reunião em que o então presidente Jair Bolsonaro apresentou a minuta de decreto mais resumida, com a decretação do estado de defesa e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para, abre aspas, apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral, fecha aspas.
Pois é, o comandante do exército que tá confessando isso e aparentemente sem nem corar.
Devo admitir que sou réu, confesso.
Indagado se a referência ao nome General Teófilo referia-se ao comandante do COTER, General Estevão Teófilo, respondeu que sim. Indagado sobre qual atitude tomou ao saber da ida do General Teófilo ao Palácio do Alvorada, respondeu que tomou conhecimento por meio de áudio encaminhado pelo Tenente Coronel Mauro Cid, que o então presidente Jair Bolsonaro solicitou a ida do General Teófilo ao Palácio do Alvorada no dia 9 de dezembro de 2022, que não partiu do depoente a ordem para que o General Teófilo fosse até o Palácio do Alvorada se encontrar com o então presidente da República.
E o general, por algum acaso, impediu a visita?
Olha só!
Que ficou desconfortável com o episódio.
Incomodada ficava sua avó.
Por desconhecer o teor da convocação e considerando o conteúdo apresentado nas reuniões anteriores. Que não se recorda se o general Teófilo reportou ao depoente o conteúdo da conversa que teve com o então presidente.
Ficou desconfortável, mas não se lembra de ter perguntado ao general Teófilo o que tinha sido discutido.
O folclórico general democrata que tem uma terrível falta de curiosidade.
E o mais louco aqui, no depoimento dele, o Teófilo diz que narrou sim a reunião pro Gomes Freire. Repara só, agora parte do depoimento do Teófilo.
Que a segunda ocorreu no dia 9 de dezembro de 2022, no Palácio do Alvorada. Apenas com o então presidente Jair Bolsonaro, por ordem do general Freire Gomes, dada no mesmo dia.
Por ordem do Gomes Freire.
Foda-se.
Continuando o depoimento do Teófilo.
Que a reunião foi para ouvir lamentações do então presidente da República sobre o resultado das eleições.
Muito chato!
Que apenas ouviu o presidente falando, que reportou ao general Freire Gomes todo o conteúdo da reunião após sua saída da reunião, que foi até a residência do general Freire Gomes reportar o conteúdo da reunião.
Ele foi até a casa do Freire Gomes, mas o Gomes Freire não lembra.
Esqueceu-se.
E olha essa loucura que vai seguir, ainda no depoimento do general Teófilo.
Que se recorda de que outros generais foram ao Palácio da Alvorada para conversar com o então presidente da República por ordem do general Freire Gomes.
O Freire Gomes diz que sabia das intenções golpistas do Bolsonaro e ainda assim mandou vários generais se encontrarem com ele. Agora volta pro depoimento do Freire Gomes.
Que nas reuniões foram expostas as interpretações do jurista Ives Gandra Martins.
Não, brother.
De utilização das Forças Armadas como poder moderador, com base no artigo 142 da Constituição Federal.
O senhor Alexandre de Moraes tem que respeitar o artigo 142.
E ao que nos consta, o Ives Gandra Martins nem chamado pra depor foi.
Brasil bagunça.
Era pro episódio acabar aí. Com a nata dos depoimentos dos...
Malditos milicos!
Então sim, mostrando as Forças Armadas sangrando em praça pública. Mas nós, os civis, estamos mostrando o quê? Covardia. Nada faz sentido no Brasil.
Aí eu acho exagero.
Mas calma que tem mais. Do nada...
Do nada, do nadão.
Do Neida.
O... Olha a faca!
O Tenente Coronel Cid.
Vazou vários áudios constrangedores, em que ele denuncia o Moraes, fala lá, não sei quantas vezes...
Narrativas.
E coloca em xeque a própria delação.
Advogados malucos.
Mas o que importa pra gente é isso aqui, ó.
Quem mais perdeu coisa foi eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. O único que teve pai, filha...
Eu também sou da família.
O único que teve pai, filha, esposa, envolvido. O único que perdeu a carreira. O único que perdeu a vida financeira toda,
fui eu. Culpa é tua.
Porra, quem envolveu a esposa e a filha foi o...
A faca.
Olha a faca.
O Tenente Coronel Cid.
O pai do Cid tirou uma selfie involuntária com um presente que o Bolsonaro tentou vender de forma constrangedora depois de deixar o cargo. E aí o Xandão ficou puto. O Cid não poderia ficar mandando áudio por aí. Tá no compromisso de delação. E aí o Cid foi chamado pra se explicar no STF e...
O Tenente Coronel Mauro Cid desmaiou na tarde desta sexta-feira após saber que seria preso novamente.
De novo, caralho!
A informação é do blog da jornalista Natuza Neri.
Neri!
Do G1. região. Segundo ela, socorristas tiveram que entrar na sala para auxiliar o tenente a se recuperar.
Está passando mal. Está passando mal.
Por favor, não dá para continuar. Está passando mal.
Os assessores podem, por favor. Os assessores podem, por favor, retirar.
Alô, Bolívia! A gente já deu papo, hein? Se estourar um rojão no alto do comando do exército, metade morre infartada. E a outra metade se aposenta com o estresse pós-traumático. Pô, não foca no Pacífico, não. O Atlântico tá dando bobeira, hein? E agora sim, acabou.
No próximo, falaremos das aventuras de Bolsonaro na Embaixada Húngara.
Magia. A Embaixada. Magia. A Embaixada. Magia.
A Chega! E também das prisões do caso Marielle. Valeu, gente. Até a próxima. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são áudios de CNN Brasil, SBT News, Luidiverso, Chatuba de Mesquita, Intercept Brasil, BMCBDF, Away, Hermes e Renato, Meio, Choque de Cultura, Casimiro, Galãs Feios, Ariel Palácios, Francisco Elombre, Desce a Letra, Flávia Tavares, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuza Neri, Angude Grilo, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Deboli, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, ICL Notícias, Globo News, CBN, Porta dos Fundos, Franciel Cruz, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Professor Pasquale, Gaveta, Igor Guimarães, MC Creu, Jorge Benjor, UOL, Silvio Santos, Jovem Pan, Valentina Bandeira, SDH Argentina, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, TV Câmara, SCTV, TV Justiça, Câmara dos Deputados, Midcast, MC Kevin o Cris, Tati Zak, O Antagonista, Michael Jackson, TV Câmara Distrital, Pânico, Sport TV, Cartoon Network, Rádio CBN, TV Senado, Cine Trash, Gilberto Gil, Poderoso Chefão, A Praça é Nossa, Dom e Juan, Marisa Monte, Papo de Política, Falha de Cobertura, Carlos e Jader, Mateuzinho, Menor Nico, Di Melo, NBR, Semana do Presidente, BG's, Carta Capital, Fundo de Quintal, Pharrell Williams, Desmascarando, Último Programa do Mundo, Planalto, Irmão do Jorel, Futurama, Roteirices, Zorra Total, Canal GNT, Canal Curta, Menos é Mais, TV Brasil, Beatles, Carl Orff, V1, Sai de Bamba, Foro de Teresina, Flow, Secos e Molhados, Vitor Camejo, Metrópolis, Estadão, Xuxa, Alexandra Ignatov, Tim Maia, Tampax, Bruno Aleixo, Programa do Ratinho, João Carvalho, Jovem Pan Esporte, Seu Pimenta, Diogo Defante, O Povo Online, Jornal da Record, Jorge Vulgo Dudu, Notícias Paralelas, Planeta Azul, Rodrigo Góes, Bahia Cast, Chavosos da USP, Caio Fábio de Araújo Filho, TV Quase, Guilherme Boulos, Podtrash, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Poder 360, Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, MTV, Thiago Santinelli e The Office.
Thank you!
Se quiser e puder, pingam lá pra gente no apoia.se/medoedelirio, no patreon.com/medoedelirio em Brasília ou na Orelo.
Porra, só o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano?
Não.
Mas bora passar menos raiva?
Bora.
Me permite uma parte?
Não lhe dou a parte.
Em 2010, o governo Lula 2 saindo com mais de 70% de aprovação, o PIB crescendo 7,5%, economia bombando, teve a cerimônia de formatura dos cadetes da AMAN, que é a escola de cadetes lá de Resende, que é inclusive onde o Bolsonaro se formou. E nessa cerimônia, eles escolhem o patrono da turma. E o patrono escolhido em 2010 foi o Médici. E naquele episódio, o ministro da Defesa era o Nelson Jobim, e ele fez um discurso. Era um discurso que não estava previsto, pegou o microfone para falar e falou assim: olha, o exército deveria esquecer o passado e se lançar no futuro, no sentido, como que vocês vão homenagear o ditador na turma de 2010? E foi super criticado, o filho do Médici estava naquela cerimônia e saiu, foi um constrangimento, era assim que estava a caserna em 2010. E aí, tem uma questão que eu acho que é fundamental ser discutida, e que está relacionada a essa visão equivocada, na minha opinião, do presidente, de que as coisas não estão conectadas, que 64 acabou, que é o seguinte: as escolas militares, elas são geridas pelo Ministério da Defesa, não pelo MEC. Então, assim, em algumas, muitas aulas, eles devem aprender que o Médici é um grande herói da pátria, coisa que eu não aprendi na escola. Então, existe um controle do governo federal sobre o que é ensinado nessas escolas, como que você forja essas comunidades militares, vilas militares, escolas militares, vivendo todos juntos, de certa forma isolados culturalmente da população brasileira, aprendendo que o ditador mais sanguinário do regime militar era um herói, entendeu? É óbvio que está totalmente conectado 64 com o que está acontecendo agora. E não é uma coisa recente, né, de Bolsonaro. Isso é 2010, o que eu tô falando é de 2010. E também não há acho que é a própria crítica pública de 64 que transforma. Transforma quando você muda o sistema de educação, transforma quando você deixa de pagar uma aposentadoria para um militar golpista que tramou um golpe e pode ser condenado e preso. Isso você muda, né? Mas assim, não existe a menor discussão de mudar esses dois pontos, seja a questão previdenciária dos militares ou a questão da educação. Isso, assim, não é nem conversado, não existe nada a respeito.
Acabou?
Não. Menos de 2 anos atrás foi lida uma carta aqui em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Eu não vim nesse evento porque eu falei que não tem nenhuma democracia para ser defendida. E um trecho dessa carta me deixou revoltado quando eles falaram que ditadura e tortura pertencem ao passado. É a democracia que eles dizem que existe nesse país, esse Estado de Direito nunca existiu para nós, nunca existiu na favela, nunca existiu na periferia. A ditadura nunca acabou para nós e a Rota é o maior exemplo disso. A Rota foi criada durante a ditadura militar. Por isso que a gente também não pode aceitar quando o presidente Lula fala que não é para falar da ditadura militar dos 60 anos, que é coisa do passado. Que coisa do passado? A Rota continua matando dentro da favela. Os grupos de extermínio continuam existindo.
Acabou?
Não. Porra, olha só esse lesque.
Mais uma vez, o PT e seus companheiros falando mal de Santa Catarina, de Balneário Camboriú. Ainda mais esse vereadorzinho da esquerda. Vou fazer um convite pra vocês. Vão pra Venezuela. Lá sim, vocês vão ter a democracia que tanto querem. E outra coisa, sabe por que eles falam tão mal de Santa Catarina? Porque somos um povo trabalhador, honesto. Por isso que eu saí do Rio de Janeiro e vim pra cá. Porque essa cidade aqui e todo o estado é maravilhoso. Tá ok? Mandar um forte abraço e tamo junto, compatriotas sulistas.
Caralho!
Lá vem o 04 com sua pica de mel. Brocador do condomínio fez a sauna de motel. Um moleque piranha passa o rodo em todo mundo. Seus irmãos são o Edu, o Flavinho e o Carlos. Lá na Barra é conhecido como o rei do adultério. 04 é mais furante que a faca do Adélio. Já acreditou no amor, mas não acredita mais. Depois que o juiz não abriu para o seu pai. Quero ver geral.
Acabou?
Não. Jesus diz, em verdade eu vos digo que muitos publicanos, que são esses cobradores de impostos romanos, mal vistos, pecadores e meretrizes, vos precedem no reino dos céus.
Toma.
Cara, vai dormir com esse barulho, né? É um negócio completamente chocante. Aí você compara isso com o cristianismo. Tem algum DNA de Jesus na maior parte dessas igrejas que dizem que bandido bom é bandido morto, que advogam o inadvogável, vamos nos armar, e nós somos homens e mulheres de bem, e aí nós vamos enfrentar, se for o caso, a gente mata para defender a nossa fé.
Acabou?
Não.
Acabou sim.
Acabou?
Acabou.
Acabou.
Porra, acabou.
Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.
Ouve a voz do seu períneo.
A boca é um ânus da face.
Varanda do pum.
Lexotan não se toma na veia.
Essa porra é maconha?
Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo.
O Bolsonaro sendo atropelado.
Tô de acordo.
Fazer as pessoas passarem fome.
É isso.
Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso.
Que porra é essa aqui? É maconha essa porra?
Quem fuma 200 baseados!
Muita gente.
Muita, mas muita gente.
Conversa de bêbado.
Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista.
Algum delírio.
Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto.
Não é proibido no Brasil transar. É.
Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais.
Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu.
Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha.
Vai deixar eles mijarem em cima de você.
Lixo. Arrombado.
Vai entrar o grosso.
O grosso chegou!
Ai, que dor no meu pau.
Eu sou um especialista em pau.
É a piroca.
Ela é bastante extensa.
Veja a gramatura.
Mas você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica.
Também entra, também entra.
Cadê os machos?
Eles têm um pênis.
Pistolão bonito, né?
Há controvérsias.
Contém ovos.
Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus.
95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus.
Ânus.
Os galináceos têm pênis.
Tem graça esse final? Não, né?
Desculpa.
Desculpe.
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 Mas é até interessante, eu tava ouvindo o Medo e Delírio, acho que o último, em que eles comentaram mais um pouco, né, de trouxeram algumas análises adicionais sobre o ato da Paulista, que eu não vou me lembrar agora o nome, vou pedir milhões de desculpas, porque eu não vou me lembrar agora o nome do pesquisador que mandou um áudio longo para ele, foi o pastor Henrique Vieira, deputado, e um outro pesquisador chamando atenção para um recorte muito bolsonarista da presença. E foi uma coisa que a gente comentou aqui, eu acho, na semana passada. masculino, branco, de São Paulo, de renda alta. Então, assim, também não é o universo evangélico tão amplo, né? E esse, e no Medo e Delírio, ele chamava atenção para isso, quer dizer, para um recorte muito demarcado, quer dizer, não era uma manifestação, uma adesão de mulheres pretas de baixa renda que compõem muito fortemente a cara do eleitorado evangélico e a quem muitas dessas figuras religiosas, a começar por Michele Bolsonaro, se dirigem. E agora o caso do Jonathan. A imagem da Ana Paula reagindo a essa decisão, né, do Tribunal do Júri, ela é muito forte, ela cala muito fundo na gente e acho que é preciso falar desse caso e cobrar efetivamente justiça, né? Mas isso alimenta muito o desencanto, né, com o Estado, aquele Estado brasileiro com E maiúsculo. E eu recomendo também o último episódio do Medo e Delírio, porque Pedro Daltro e Cristiano Botafogo dedicaram praticamente 15 minutos da abertura do Medo e Delírio a esse caso. Eu até ajudei, passei o contato da Anistia para que eles entrassem em contato com a Ana Paula, e a Ana Paula gravou uma carta que ela escreveu de indignação, mas cheia de emoção, importante de ouvir, sabe? E importante de expressar solidariedade e de cobrar justiça. É uma espécie de ficha caindo, né, do presidente. Aliás, ficha caindo é total referência de velho, como diz o Medo e Delírio. Uma conclusão que aparece na semana em que Lula anuncia os 100 novos institutos federais. Aliás, no Medo e Delírio há uma referência, né, a um certo abandono dos já existentes, falta de verba, falta de remuneração digna para os professores e servidores. A gente está aí em vias de uma greve de servidores, de professores federais, em razão da falta de reajuste, mas há muita falta de investimento nos institutos já existentes.
Espera um pouco, querido.
Espera só um minuto.
Só um minutinho.
Estamos esperando aí.
Calma, 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 relaxe.
Pronto, tá bom.
Pronto. Era isso.
Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda!
Obrigado, minha gente! Deus proteja a todos! Sejam felizes! Um abraço! Deus proteja a todos!
Creu!